Agora, 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 na Rádio Cultura. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje, com a graça de Deus, vou abordar um tema do qual nem gostamos de ouvir falar: o sofrimento. Mas quando a gente se machucava na nossa infância, a quem recorríamos? À mãe. Ela nos abraçava, soprava sobre o ferimento, sobre o joelho ralado, dava um beijinho e a dor já ia embora. No ano de 1531, em Guadalupe, no México, a Virgem Maria, nossa querida mãe, aparecendo ao pobre índio Juan Diego, hoje santo, disse-lhe cheia de misericórdia e ternura: "Entenda, filho querido, que eu sou a sempre Virgem Mãe de Deus verdadeiro, no qual vivemos, Criador e Autor do céu e da terra. Eu sou a vossa mãe dadivosa, mãe amorosa para com vossos companheiros que me amam e confiam em mim e procuram o meu auxílio. Prestarei ouvidos a seus lamentos e darei consolo em todas as suas tristezas e sofrimentos. Escute, meu filho, não há nada que temer. Não fique preocupado nem assustado. Não tema qualquer dissabor ou aflição. Não estou eu aqui a seu lado? Eu sou a sua mãe dadivosa. Não o escolhi para mim e o tomei aos meus cuidados? Que deseja mais do que isto? Não permita que nada o aflige ou perturbe." Temos que recorrer a ela, confiantes de que nos atenderá. É mãe, mãe do Filho Jesus e nossa, que nos ama tanto. A Santa Madre Teresa de Calcutá dizia: "A tristeza, o sofrimento, nada mais são do que um beijo de Jesus. Um sinal de que você chegou tão perto de Jesus que ele pode beijá-lo." Eu acho que essa é a mais bela definição do sofrimento. Por isso fiquemos felizes quando Jesus se inclina para nos beijar. Espero que estejamos suficientemente perto para que ele possa fazê-lo. E se Jesus vem beijar-nos, a mãe vem junto. Às vezes surge a pergunta: por que Deus permite o sofrimento quando imerecido? Lê-se no dicionário de Paulo e suas cartas. Na verdade, a única passagem em que o apóstolo aborda essa questão dá-lhe a oportunidade de apresentar o caráter benevolento de Deus, visto de maneira paradoxal na face das tribulações humanas. Isso está no capítulo 1, versículos 19 a 30, da carta aos Filipenses. As questões implícitas relacionam-se com as prisões e a perspectiva de iminente martírio de Paulo. Ele vê o sofrimento como sinal de graça. Lá neste capítulo 1 da carta aos Filipenses, vê-se Paulo que está na prisão por causa de Cristo. Vou extraindo trechos. Sei que isto contribuirá para minha salvação, diz o apóstolo. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer eu escape da morte, quer não. Vivei vossa cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Assim, quando eu for visitar-vos ou ausente ouvir falar de vós, poderei certificar-me de que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho, sem nenhum medo diante dos adversários. Para eles, isto é indício claro de condenação. Para vós, porém, de salvação. E isto vem de Deus. A vós foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Em março de 2019, o Papa Francisco enviou mensagem em vídeo à população de Bangui, capital da República Centro-Africana, por ocasião da inauguração do hospital pediátrico. A certa altura da mensagem, ele diz: o grande Dostoiévski fazia a pergunta: por que sofrem as crianças? Muitas vezes eu faço a mesma pergunta: por que sofrem as crianças? E não encontro uma explicação. Olho simplesmente para o crucificado e invoco o amor misericordioso do Pai para tanto sofrimento. Acrescentou o Sumo Pontífice: estai atentos às necessidades dos vossos pequenos pacientes. Inclinai-vos com ternura sobre as suas fragilidades. E espero que neles vejais o Senhor. Quem cuida dos pequenos está do lado de Deus. É, existem perguntas para as quais não temos resposta. No capítulo 5, versículo 7 de sua primeira carta, São Pedro aconselha: lançai sobre Deus toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. E Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, o bom carmelita, vale-se desse versículo para ensinar: quem se inclina sobre os próprios sofrimentos acaba por exasperá-los e por afogar-se neles, sufocando em si todo o impulso generoso. Quem, ao contrário, se abandona a Deus, mantém-se em equilíbrio, capaz de pensar nos outros mais que em si mesmo, sempre pronto a doar-se. O pensamento das tribulações dos outros, maiores talvez do que as nossas, ajuda-nos a esquecermos, a sublimar os sofrimentos pessoais para dedicar-nos a aliviar os dos outros, carregando a própria cruz em solidariedade com os irmãos sofredores e, sobretudo, em conformidade com Cristo crucificado. Contudo, às vezes, pode a angústia tornar-se tão profunda a ponto de nos deixar quase esmagados. Bom é recordar então que no Getsêmani também Jesus foi oprimido pelo sofrimento até suar sangue e clamar: minha alma está triste até a morte. Embora filho de Deus ele mesmo, quis experimentar em si todo o medo, o terror, a repugnância da natureza humana ante o sofrimento. Na mortal tristeza de Cristo, encontra todo homem os próprios trabalhos e angústias santificados e encontra também força para não sucumbir. Refugiando-se com Jesus na oração ao Pai, não o que eu quero, mas sim o que tu queres, o cristão resiste aos assaltos da dor. Não fica por ela transtornado nem desrespeitado. O abandono filial e confiante à vontade de Deus capacita-o para enfrentar com simplicidade as situações mais trágicas, porque sabe não haver confusão para quem confia em Deus. Breves, curtas são sempre as tribulações desta vida em comparação com a eternidade feliz, para onde nos leva a cruz. São Gregório de Narek, um santo da Armênia do século X, dirige-se a Jesus com estas tocantes palavras. Com temor tingido de alegria, quero agora contar um pouco os tormentos que tu, meu Deus, e de todos, sofreste por mim. De pé no tribunal dos homens a quem criaste, numa natureza que era também a minha, não proferiste palavra. Tu que a permites, não elevaste a voz. Tu que criaste as línguas, não soltaste um grito. Tu, por quem a terra existe, não abandonaste à sua sorte quem te abandonou ao martírio. Não ofereceste resistência a quem te atava, nem te indignaste contra quem te esbofeteava. Não injuriaste quem te cuspia na cara, nem estremeceste perante quem te agredia. Não te enfureceste contra quem de ti escarnecia, nem alteraste o semblante diante de quem te condenava. Longe de te darem um momento de descanso a ti, fonte da vida, puseram-te as costas para carregares a cruz do suplício, que recebeste com magnanimidade, tomaste com doçura, soergueste com paciência e dela te encarregaste como um culpado desse madeiro das dores. Que oração bonita! Oração que recebi dos caros amigos Adriana e Hudson Ugione, das equipes de Nossa Senhora de Criciúma. Naquele madeiro das dores se concretizavam as palavras que encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 14. De tal forma ele já nem parecia gente, tanto havia perdido a aparência humana que muitos se horrorizaram com ele. Mas também todos que se horrorizaram com sua aparência, soldados, fariseus, sumos sacerdotes, reis, levarão um dia a mão à boca de tão admirados, pois estarão vendo coisas que ninguém jamais lhes tinha contado e das quais nunca ouviram falar. Este, meus irmãos, é um pouco o quadro que se descortinará à nossa frente quando chegarmos à cidade permanente, o céu, quando estaremos revestidos do nosso corpo glorioso, transfigurados. Aliás, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor dá-nos o antegozo da vinda gloriosa do Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Tudo isso se lê no número 556 do Catecismo da Igreja Católica, que ainda traz este acréscimo tão belo e edificante de Santo Agostinho. Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha do Tabor. Ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz: desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida desce para fazer-se matar. O pão desce para ter fome. O caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu, recusas sofrer? Santa Catarina de Sena morreu com apenas 33 anos. É padroeira da Itália e doutora da Igreja. Em uma de suas cartas, a de número 151, escreve sobre a dimensão e a utilidade do sofrimento, dizendo assim: devemos também avaliar a grandeza do sofrimento. Veremos que todo sofrimento é pequeno. Seu tamanho corresponde à duração do tempo. E nosso tempo não passa de uma ponta de agulha. Suas dimensões de largura e comprimento são um nada. Assim sendo, pequenas e finitas são nossas dores. A dor passada não mais a sentimos, pois o tempo passou. A dor futura ainda não chegou e nem sabemos se viveremos. Após considerar a brevidade do sofrimento, vejamos sua utilidade. Sobre isto perguntei ao doce e enamorado Paulo, o qual diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18: não há proporção entre os sofrimentos desta vida e a glória futura que Deus preparou aos que o temem, aos que suportam com paciência a santa disciplina dada pela bondade divina. E diz ainda Santa de Siena: as pessoas que padecem com paciência gozam já nesta terra a garantia da vida eterna. Aqui, com secreta alegria e que agora publico, lembrei-me da querida Cida, minha falecida esposa, que sofreu 4 anos sem nunca reclamar. Padeceu com paciência. Olhe o prêmio. As pessoas que padecem com paciência gozam já nesta terra a garantia da vida eterna. Obrigado, Santa Catarina de Sena, por tão doce visita ao meu coração. Vamos a outra santa que viveu bem poucos anos também. Santa Teresinha do Menino Jesus, que morreu com apenas 24 anos em 1897, e a quem a cruz seguiu desde o berço. São dela estas preciosas palavras: se deixo o campo de batalha, não o faço por desejo egoísta de descansar. O pensamento da bem-aventurança eterna faz apenas o meu coração sobressaltar-se. Já de há muito tempo o sofrimento se tornou o meu céu aqui na terra, e custa-me imaginar como poderei aclimatar-me num país onde a alegria reina sem mistura alguma de tristeza. Será preciso que Jesus transforme minha alma e lhe dê a capacidade de regozijar-se, pois se assim não for, não saberei suportar as delícias eternas. Que beleza, a santidade! Um grande consolo no sofrimento encontramos na vida dos santos e também em bons livros, como o Breviário da Confiança, de Monsenhor Ascânio Brandão. Esse livro ganhei dos caros amigos Ana e Sérgio Reis, das equipes de Nossa Senhora. Para cada dia, uma pequena e preciosa meditação, como esta para o dia 2 de julho. a dor veio te visitar, como Nossa Senhora, sua prima Isabel, para te fazer bem e te encher de graças. Que fazer? Recebê-la com muito amor, entoar um Magnificat. Com ela vem Jesus. O sofrimento é a visitação do Senhor. Não maltrates o hóspede divino. É a misericórdia que procura a miséria. Recebe a visita honrosa, se não com alegria, ao menos pacientemente. E sabe Deus como te é necessária. A visita que recebes é de caridade, como a de Maria, a Isabel. O anjo do Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus, aconselhava sempre às suas noviças que dessem bom agasalho ao sofrimento, recebendo-o com um sorriso nos lábios. Custa, é verdade, a princípio. Depois se adquire o hábito. Aprende-se a ser bem polido e amável para a visita inevitável de quase todos os dias. A dor não é má. Vem visitar-nos em nome do Senhor. Por que não a receber bem? Traz notícias do céu, fala-nos de Jesus, ensina-nos o desapego dos prazeres e mostra-nos a realidade da vida. Oh, não sejas grosseiro. Recebe essa dama celeste com amabilidade. Ela é a embaixatriz do céu e nos faz tanto bem. Se amável e agradecido ao Senhor que mandou te fazer uma visita. Pois é, o sofrimento repugna a nossa natureza humana. A ti, a mim, ao Papa, a todos. Também Jesus pediu no Monte das Oliveiras, e lemos isso no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A um pobre leigo de convento, humilde e analfabeto, perguntou-se um dia onde aprendera tanta ciência das coisas espirituais e incrível num ignorante como ele. Pois respondeu aquele leigo do convento: aprendi num livro de 5 letras vermelhas. Referia-se ao crucifixo, com suas 5 chagas, as suas 5 feridas abertas. Abracemos este livro, abracemos o crucifixo, peçamos a Deus a graça e a força de nunca querer jogar nossa cruz fora. E agora escutemos nossa canção. Padre Zezinho nos diz: feito de 2 riscos é o meu caminhar. Sem esses 2 riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Abracemos a cruz. 2 riscos que nos levam ao céu. Ouçamos.
Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de 2 riscos é a minha cruz. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos, religião não é. Um é vertical, o outro horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos, religião não é. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser.
Águas de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso, meu coração.